Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: "Está no ar o História no Cast." Fala, rapaziada! Estamos aqui para mais um episódio do História no Cast. História no Cast que tá meio abandonado, mas não é culpa nossa. O História do Cast não tá recebendo a frequência de episódios que tem, né, recebido historicamente, por questões de que o PC da editora tava com problema, mas felizmente esse problema foi sanado hoje, então a programação do programa vai voltar de acordo com o normal. E o programa de hoje é sobre um tema muito especial, muito importante mesmo. E é sobre o Dia do Trabalhador. E é importante enfatizar que é Dia do Trabalhador e não Dia do Trabalho, né? Porque Dia do Trabalho é todo dia. Na verdade, não é. A ideia da data não é valorizar o trabalho em si, mas sim aquele que faz o trabalho. Então, é importante dizer isso. Parece ser algo bobo, mas acho que todo ano a gente vê isso se repetindo. Não só, tipo, desde gente que faz um post no Facebook até mídia que tem lá o selinho azul do Facebook, Twitter, enfim. Então é importante enfatizar que é o Dia do Trabalhador, é uma homenagem ao trabalhador por trabalhar, obviamente, por fazer a sociedade andar. Enfim, esse é o tema do episódio de hoje. Então, vamos falar um pouco sobre questões trabalhistas do passado, falar um pouquinho sobre a atualidade, fazer um gancho com a história do Brasil. E para fazer isso, tem aqui meus queridos amigos de sempre que vão me ajudar aí a falar um pouco, tentar mostrar para vocês a importância do Dia do Trabalhador. Por favor, se apresentem.
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez. Eu estou muito feliz em falar dessas questões trabalhistas. Tamo junto.
Olá, caros ouvintes. Aqui é o Idevart e, parafraseando o Seu Madruga, não existe trabalho ruim. O ruim é ter de trabalhar.
Para aí, aqui é o Diego e estou falando de um tema que eu não curto muito, não, enquanto pesquisador, que é trabalhar.
Não, eu quero deixar claro aqui que, se vocês aí reclamarem de questões aí insalubres sobre o História no Cast, quero deixar claro, né, para todos que vocês podem negociar comigo, mas não garanto que a negociação vai ser amistosa.
É, na verdade, nem o Moro conseguiu negociar com o Bolsonaro, né?
É, pois é, pois é. Não, mas o Moro, ele meteu foda-se, né? Ele, em vez de chegar pro Bolsonaro, né? Não, Mido, não, vou me desligar. O cara fez o que todo mundo tem vontade de fazer com um patrão cuzão, né? Você explanar o cara.
Botou um pau na mesa, explanou tudo.
Pois é, bateu o pau na mesa.
Mas isso aí é uma estratégia? É uma estratégia pra quê? Pra ele ficar bem falado aí no meio do trabalhador.
Pois é. Enfim. O que vocês têm para dizer aí sobre o Dia do Trabalhador?
Então, após a introdução do Leandro, né, lá sobre Dia do Trabalhador e Dia do Trabalho, o ouvinte agora pode estar tendo uma dúvida, pode estar se perguntando, mas por que a comemoração do Dia do Trabalhador é no 1º de maio? Vamos lá, né? Vamos embarcar nessa aventura histórica. Em 1º de maio de 1886, lá nos Estados Unidos, ocorreu uma greve geral. Geral mesmo. Diversos protestos foram feitos e milhares de pessoas foram às ruas. Os operários buscavam melhores condições de trabalho. A principal mudança que eles desejavam era reduzir a jornada de trabalho, que era de 13 horas diárias, para 8 horas. E uma dessas manifestações aconteceu na cidade de Chicago. Foi intensamente reprimida pela polícia. Essa repressão atiçou tanto a galera que nos dias seguintes os manifestantes realizaram novos protestos, foram novamente às ruas, foi mais gente nas ruas, culminando no dia 4 de maio, durante uma manifestação na Praça Haymarket, ali em Chicago ainda, uma bomba explodiu. Matou diversas pessoas, feriu dezenas, tanto policiais quanto manifestantes. Os policiais reagiram como? Abriram fogo contra os manifestantes, causaram a morte de dezenas de pessoas na praça. Esses eventos foram tão marcantes, para vocês terem ideia, se tornaram símbolo das lutas por direitos trabalhistas. Tanto que 3 anos depois, ali em 1889, em Paris, França, durante um congresso que reuniu os principais partidos socialistas e sindicatos de toda a Europa, a data da revolta de Haymarket foi escolhida para representar a luta dos trabalhadores por melhores condições, prestando assim uma homenagem aos mortos. E esse congresso foi criado por iniciativa de Friedrich Engels, aquele mesmo Friedrich Engels, que teve papel importante ao lado de Karl Marx na criação do marxismo, veja só. A França, em 1919, foi o primeiro país a declarar oficialmente esse dia como feriado nacional, ao mesmo tempo em que aprovou reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Hoje, mais de 90 países comemoram o Dia do Trabalhador nessa data. E em muitos lugares, a data é usada para a realização de manifestações, discussões sobre questões relevantes para os trabalhadores. Agora, curiosamente, os Estados Unidos, que foi palco desse acontecimento, não comemora essa data, nessa data. Eles alegam o motivo de não comemorar uma data que houve mortos. No entanto, diversos estudiosos acreditam que o verdadeiro motivo de não comemorarem nessa data é porque a data é um símbolo de movimentos políticos de esquerda. Devido a isso, eles comemoram o Dia do Trabalhador apenas lá na primeira semana de setembro, o chamado Labor Day. Já no Brasil, né, nós aqui no início do século XX, com a chegada de imigrantes europeus, o uso da data foi usada para realizar protestos trabalhistas, fortalecer organizações sindicais. A data foi declarada oficialmente feriado no Brasil em 1924, pelo então presidente Arthur Bernardes. Agora, pouco tempo depois, Getúlio Vargas se apropriou dessa data, que deixou de ser o Dia do Trabalhador para, enfim, se tornar o Dia do Trabalho.
Olha aí, a importância do sindicato, né? Cara, eu tava vendo uma parada num programa, era um artigo-programa, tinha um videozinho, mas tinha mais texto do que vídeo, falando sobre como que era importante a gente ter um sindicato, e eles meio que deram um exemplo sobre a questão dos jogos, dos games em geral, que a gente gosta, que hoje a indústria dos games, ela rentabiliza mais do que o cinema, música.
É a indústria de entretenimento que rende mais na atualidade.
É, sim, que lucra, assim, mundialmente. Então, sim. É uma coisa que cresceu muito, assim, ultrapassou várias indústrias que, porra, acho que nunca se pensou que iria acontecer isso. Mas tá aí, tá aumentando cada vez mais. E eu achei legal do artigo falar sobre a questão da galera que trabalha por trás desses jogos, na questão do desenvolvimento. Não só do desenvolvimento do jogo em si, mas ali quando você vai fazer um reparo no game, ou então você vai fazer um upgrade no game, né? Colocar novos mapas, novos personagens, novas skins. É interessante que, tipo assim, a galera que trabalha com essa questão dos jogos, né? Em geral, dos games, não tem sindicato, né? Eles não são sindicalizados. Eles não têm uma representação, eles não têm um grupo, né, para pautar questões de interesses e tudo mais. E por questão disso, eles se submetem a coisas horríveis, né? Eles passam, assim, às vezes, tipo, 12, 13, 14 horas trabalhando, porque eles trabalham com uma questão de prazo. Então, por exemplo, a empresa fala que no dia X eles vão liberar tal mapa ou então tal skin. E, foda-se, eles têm que simplesmente fazer. Então, aí eles têm que trabalhar mais do que o previsto pelo contrato deles. Então, tipo, beleza, eles podem reclamar, mas eles reclamando sozinho, você vai resolver alguma coisa? Provavelmente não, você vai ser demitido. Ainda mais por questão de contexto de crise, de gente que tá doida por um emprego, por uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, assim, reclamar não é uma opção, mas quando você reclama junto com um grupo de pessoas, a maneira que você vai reclamar, a sua reclamação não é você reclamando, são pessoas ali juntas fazendo uma reclamação. Então, muda o contexto, porque não tem como você demitir um monte de pessoas de uma vez só.
E, tipo, isso tira até a dúvida de muitos ouvintes sobre para que serve o sindicato, né? Que o principal objetivo é justo defender os associados. Tu quer uma curiosidade agora sobre os sindicatos?
Eu quero.
Não, Leandro quer, então agora eu vou falar. A última vez que fizeram a contagem, né, ano passado, 2019, no Brasil tinha 16 mil sindicatos, 11 mil de trabalhadores e 5 mil de empregadores. Muitas vezes o pessoal pensa, né, que o sindicato é só do trabalhador. E não, patrões também têm seus sindicatos, olha só.
Cara, e esse negócio que o Leandro tá falando da indústria dos jogos e do entretenimento de um modo geral, cara, você também tem que levar em consideração o quanto é difícil você conseguir esse emprego. Então, cara, se você resolve reclamar e se você for demitido, entende? É um lugar onde que você tá ocupando que é cobiçado por muita gente.
Tem uma demanda muito grande de gente querendo participar daquilo ali. E tem a questão também, assim, já que a gente fala também dessa questão do sindicato. Vocês falam que o sindicato ele tem esse papel de proteger, né, o trabalhador, lutar, ser aquele canal que permite lutar por direitos, etc. Só que na sociedade atual que a gente vive também, os sindicatos têm um grande desafio. Principalmente pegando essa questão que o Leandro falou dos jogos, o camarada, ele tá empenhado em fazer algo bom. A gente tem que considerar também que não é uma arte, né? É considerado hoje em dia uma forma de arte, é a produção de indumentária para personagem, a produção do próprio jogo é uma forma de arte. Assim, dentro da teoria artística, é uma forma de arte. E o camarada, ele se cobra. Então tem essa questão, assim, que remete até um pouco ao que o Byung-Chul Han fala de uma sociedade do cansaço, da autocobrança, que o sujeito tem, ele trabalha 10, 12 horas porque ele acha que precisa. Não precisaria ninguém nem estar cobrando ele. Ele se vê na necessidade, é algo quase que um vício para ele fazer aquilo ali da forma mais perfeita, ter o skin reconhecido, assim, falar, pô, saber que quem foi o designer de jogos que fez aquilo ali, a fazer aquilo com perfeição, não ter erro, não ter bug, não ter nada do gênero. Então ele mesmo está se cobrando, ele mesmo tem essa necessidade de se manter ali trabalhando firmemente. Então a questão da exploração, ela foge até um pouco do empregador. Com muitas aspas.
Não, mas aí, o foda é que no LoL, por assim, dando exemplo, né? Eu que jogava LoL, pelo menos tem um tempo que eu não jogo, mas eles lançam um skin direto. Mano, você não sabe quem criou aquilo. Tem essa questão de que eles não divulgam o criador da arte. Até porque ninguém cria arte sozinho ali, né? É um conjunto de pessoas, mas mesmo assim, esse conjunto de pessoas não são reconhecidas, né? Elas só estão ali prestando um serviço. E é isso, né? Tipo, não tem nenhum reconhecimento.
Tu quer outro exemplo? Um exemplo disso são as histórias em quadrinhos, cara.
Isso. O PC Siqueira, né, fala muito disso.
Essa semana, pô, eu vi uma tirinha que era todos os personagens, a maioria dos personagens, assim, de várias editoras, atrás das grades. As grades representavam a editora. Tipo, o personagem, ele não é de quem criou o personagem. Não é de quem idealizou ele. Ele pertence à editora. Um bom exemplo disso é o Superman, pô.
É, em algumas instâncias isso aconteceu. Assim, é tanto que tem um movimento revolucionário dentro dos quadrinhos, que é exatamente por causa disso. Puxando um asterisco aí, uma nota de rodapé, que é, por exemplo, por causa da Image. A Image Comics, ela surge com essa proposta de os direitos serem do criador. Então, a editora seria só um canal que faz a distribuição, que faz a impressão, mas todos os direitos seriam dos autores. Tanto que o Todd McFlane, o criador do Savage Dragon também, eles saem das grandes editoras com essa proposta de que eles de ter a autonomia do trabalho dele.
Sim, porque tu imagina, tu cria um personagem do zero e ele passa a pertencer à editora e você sai ganhando praticamente nada em algum acordo, que é o caso do Superman.
Aconteceu com o Joe Shuster, aconteceu com vários criadores aí, essa questão. Muitos criadores tiveram só o nome colocado nos personagens depois de muito tempo. Do Superman mesmo é um, né?
Sim.
Cara, o ambiente também dessas empresas, principalmente do ramo do entretenimento, é sempre aquela empresa que tenta se parecer descolada, moderna, onde o funcionário não precisa usar vestimentas formais, pode levar o seu animal de estimação para o trabalho, tem sala de jogos. E esses mecanismos acabam sendo mecanismos para camuflar a exploração e fazer com que esse funcionário acabe trabalhando mais e mais, ultrapassando sua hora de contrato. Isso também é uma coisa que tem que se destacar.
Então o Igor tá falando mal do Google e do Facebook
startup,
agora?
Tá falando mal de startup. Tá mal de startup. É isso que ele tá fazendo.
Pois é. Mas só pra finalizar mesmo o que eu comecei falando, né? Essa galera dos jogos, eles estão procurando se sindicalizar, de ter ali pautas, de ter metas ali, de se organizar para poder cobrar dessas empresas. Então, a gente está vendo, né, uma nova classe de trabalhadores surgindo, que inclusive são muito importantes, apesar de não desempenharem nenhum trabalho mecânico, de questão dos quais a gente conhece que são essenciais, mas também desempenham um trabalho muito importante, que é na indústria do entretenimento. Né? O ser humano, ele não vive só de coisas básicas, né? A gente precisa se entreter, a gente precisa ter diversão, e essa diversão que pode ser assistir um filme ou uma série, ou jogar um jogo, como é a questão do exemplo.
Ouvir um podcast?
Ouvir um podcast! Cadê o sindicato dos podcasts? Spotify! Spotify tá me fudendo!
Cadê a monetização, Spotify?
pois é. Mas enfim, vamos prosseguir aí com a temática aí do episódio.
Apesar da nossa historiografia, principalmente a que a gente estuda na escola, a gente sempre tenta remeter a questão operária no Brasil, sempre falando da Era Vargas. Entretanto, a classe operária brasileira, ela tinha uma vida anterior à Era Vargas. Se remetendo até mesmo ao segundo reinado do Dom Pedro II, você já vai ter registro de greves no porto, e também de trabalhadores que trabalham com tecido. Então, tendo em vista essa longa vida do operariado brasileiro, na Primeira República, principalmente, onde vai ser um período de grande fertilidade de ideologias, você vai ter a importação de ideologias como o anarquismo, o socialismo aqui no Brasil, que irá adquirir características próprias, como, por exemplo, o anarquismo aqui no Brasil vai ser o anarco-sindicalismo, ou seja, anarquistas que se utilizam do sindicato, que é uma estrutura hierarquizada, para propagar ideais anarquistas. Tendo em vista esse âmbito de fertilidade ideológica, levando em consideração que a gente tinha acabado de trocar o sistema político, nós estávamos nos transformando numa república. Então, tinha umas expectativas em torno da classe trabalhadora a respeito desse novo sistema político. Entretanto, essas expectativas foram completamente frustradas, porque a República, com a Constituição de 1891, elas mantiveram a restrição de voto aos analfabetos. Então, com isso, eles restringiram a capacidade de voto ao povão. Com isso, a classe trabalhadora, ela se viu num caminho em tentar construir a sua própria cidadania. Eu sei que a gente tem a ideia de pensar a cidadania como se fosse o conjunto de direitos concedido pelo Estado. Mas no momento em que o Estado, ele não consegue esses direitos, os trabalhadores, eles vão passar a construir a sua própria cidadania. E é aí que vai surgir as séries de associações entre operários. Vão começar a se intensificar as greves. Em 1903, a gente vai ter a primeira greve geral no Brasil, onde você vai ter operários de ferrovia e operários da indústria têxtil. Eles vão se juntar e fazer um movimento de greve geral.
Qual é o nome da indústria?
Têxtil.
Eu fiquei aqui me segurando pra não cortar a linha aí do menino.
Pra quem me conhece aí, né, sabe que eu faço questão de fazer meu querido amigo Igor passar por esses momentos constrangedores.
Mas aí é um problema de dicção, eu tenho língua presa.
Não, eu também, todo mundo tem um... Porra, eu não posso zoar ninguém.
Se tivesse solta, caía, né? Então...
Ai, cortou meu raciocínio.
Ai, meu Deus do céu. Cara, mas eu vou te falar, mano, que assim, ultimamente eu tenho lido muito livros sobre a República Velha, eu tenho tentado estudar e aprender mais sobre esse período, que é um período que não é muito estudado, né, dentro da história do Brasil, assim, não é um período romantizado, né, a gente começa, pra quem gosta da história do Brasil, né, começa a gostar da história do Brasil a partir da Era Vargas.
Se foca muito na Era Vargas também, a partir da Era Vargas, né.
Sim, sim, mas, cara, eu li uma frase, né, eu tô lendo um livro sobre, eu não vou aqui divulgar livro mais, sobre o nome de livro, porque eu quero que a editora vá pra puta que pariu, eu tô com ódio de editora.
Vai acabar agora, tudo vai ser agora independente.
Não, se é um episódio aqui do trabalho, eu já mandei os pais tomar no cu. Agora que eu quero que as editoras do Brasil vão tudo tomar no cu.
Só vai indicar livros de domínio público agora.
É, exatamente, exatamente. Eu não vou entrar aqui por menores aqui. Eu vou fazer um episódio só pra falar mal de editora. Você pode aguardar que eu vou fazer isso. Mas, enfim, eu tava lendo um livro, né? Que o ideal do livro, né? A mensagem dele é dar uma pincelada sobre cada presidente que o Brasil já teve. Eu gostei muito do livro. E o Igor falando sobre a questão dos sindicatos, eu lembrei que, cara, tem uma frase que é muito foda. Que eu não me lembro agora, não me recordo qual é o presidente que fala sobre isso, mas é uma frase muito, muito simbólica que eu não esqueci. Que ele fala que greve não é caso de política, mas sim caso de polícia. Então a gente vê que desde, né, do período da República Velha, a questão da greve, da reivindicação de direitos é tratada de maneira truculenta, né? Então a gente vê que quando os trabalhadores eles pedem por melhoria salarial, a resposta é polícia. Enfim, desculpa te interromper, Igor, pra te ridicularizar, mas...
Te ridicularizar.
Pode falar.
Não, mano, você deixou o gancho perfeito. É porque, por exemplo, essa greve, a primeira greve geral que aconteceu aqui, deu em casa de polícia, ou seja, você vai ter as lideranças, elas serão todas presas e a greve vai ser desmantelada. E o mais interessante são as reivindicações desses grevistas. Eles reivindicavam, por exemplo, 8 horas de trabalho, cara. E olha quanto tempo demorou para os trabalhadores brasileiros conquistarem as 8 horas diárias de trabalho. Eles também eram a favor do aumento salarial em 40%. Eles também batalharam muito pela questão de você ter assistência médica aos trabalhadores que se machucavam nas fábricas. E isso foi o movimento operário de 1903, mano. E, cara, você estudar o operariado na Primeira República é um campo muito rico, tão quanto você estudar na época do Getúlio Vargas, pelo simples fato de a historiografia acerca do movimento operariado nessa época era uma historiografia absurdamente eurocêntrica. Então, o que que acontecia? Você tinha a ocultação dos trabalhadores negros. Quem aqui nunca aprendeu que a classe operária brasileira nasceu como sob tutela dos proletários estrangeiros que vão importar ideologias anarquistas e socialistas para o Brasil? E, a partir daí, os brasileiros começarão a se organizar de forma coletiva. Entretanto, o nosso professor, o Álvaro, ele questiona muito essa tese, porque você já vai ter trabalhadores negros que trabalhavam na indústria e tinham suas próprias associações e formas de cooperativa entre si, e que isso independe do fato do trabalhador estrangeiro vir para cá importar as ideologias europeias. Entende? A historiografia operária ela acaba tendo um papel de silenciar esses trabalhadores negros na Primeira República. E é importante a gente exaltar essas lideranças, entende? E eu volto na questão da cidadania, que o José Murilo de Carvalho bate muito nessa tecla. A gente precisa maximizar ao máximo o conceito de cidadania. Porque se formos partir do pressuposto de que a cidadania é algo concedido pelo Estado, os trabalhadores da Primeira República estavam ferrados, porque o Estado não tinha interesse nenhum em conceder os seus direitos. Ou eles se organizavam e lutavam pelos seus direitos, onde esses trabalhadores chegaram a obter grandes vitórias, como, por exemplo, a revogação do texto da Constituição de 1891, que proibia a organização trabalhistas. E são os trabalhadores, através da greve, que vão conquistar a revogação desse termo. Vai ter diversas classes que vão conseguir melhores condições de trabalho, mesmo que superficiais, nesse período. Então, cara, a gente tem que, sim, exaltar essas lideranças da Primeira República, que darão origem a esse movimento operário que vai atuar durante toda a nossa história.
Cara, essa questão que tu falou dos trabalhadores que lutavam pelo seu direito na marra, eu acho que o exemplo mais emblemático e que quase todo mundo aqui, né, os ouvintes e vocês já ouviram falar, é a questão da revolta da chibata, que tipo, os trabalhadores, apesar de serem do exército, eram trabalhadores, só que a questão é que eles eram trabalhadores federais, né, concursados, não sei se naquela época existia algum tipo de concurso.
Não, na verdade, eles eram recrutados desde novos na escola de marinheiro.
Sim.
Aí desde, tipo, 10, 11 anos, eles iam estudando e aprendendo a hierarquia da marinha. Aí eles viravam marujos.
Ah, entendi.
Só uma dúvida, e como eles entravam nessa escola?
Não, normalmente eram os pais, porque aí a gente tem que levar em consideração que, após a abolição da escravidão, não houve nenhum esforço para inserir esse negro na sociedade. Ou seja, esses negros continuavam totalmente marginalizados. Então você não tinha uma grande quantidade de oferta de emprego. A marinha acabou se tornando uma grande alternativa. Então, os pais que tinham filhos, homens, jovens, tendo em vista da promessa de você entrar na marinha e receber um soldo, levando em consideração que a maioria dos negros viviam na extrema pobreza, eles acabavam levando esses filhos, homens, para a escola da marinha, para eles se tornarem marujos.
Ah, entendi.
Essa parada que você falou, essa questão do marinheiro, eu acho interessante, que é falar dessa questão de ter o soldo garantido, que a gente só fazendo lá. A gente observa, hoje em dia também, se a gente olhar para as regiões periféricas, com essa falta de emprego para o jovem, de oportunidade, etc., a gente vê muita gente se aproveitando, entre aspas, né, estimulando o filho a ser soldado exatamente por essa mesma questão. E a periferia, como nós bem sabemos, ela é, em grande parte, sofre também com a questão de ser a maioria negros ou nordestinos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O jovem tem dificuldade em ter o primeiro emprego. Então, uma parada que vem lá de trás, até hoje, ainda tem uma centelha disso ainda, né? Não só na marinha, mas nas forças da marinha como tudo.
Cara, essa analogia é perfeita, que é exatamente isso que levava eles a irem pra marinha.
E acontece hoje no exército, né?
Não, acho... Cara, quando eu fui servir, quando eu fui me apresentar em Deodoro, eu me lembro que quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que os responsáveis lá, né, pela questão da organização do alistamento, falou é que quem não tinha ensino médio não adiantava tentar servir, que o exército não iria resolver o problema da vida deles, né? Tipo, o cara tava meio que querendo dizer, tipo, porra, beleza, você meio que não estudou, você não conseguiu se formar, a gente não pode, por lei, te colocar aqui dentro, e sinto muito, né? Basicamente foi isso que o cara falou. E aí a gente vê como que a galera como vocês falam, né? Como a galera da periferia tenta buscar no exército uma maneira de ascender, e que quando a pessoa consegue entrar no exército, aí sim pode ser o pé preto, que o pé preto, né, dentro da hierarquia militar, é o cara que tá lá embaixo, né, é o último da hierarquia, ele é visto como um herói. Tipo, tem amigos aqui da Baixada, onde eu moro, que, tipo, foram pé preto. Tipo assim, cara, as pessoas tratavam o cara como se ele fosse um oficial do exército. Porque simplesmente ele conseguiu entrar no exército. E eles não conseguem ver que ele simplesmente entrou porque qualquer um pode entrar.
Sim.
Pode entrar. Mas a questão... Mas muda muito. É porque a gente... Por exemplo, todo mundo aqui é pobre, né? Todo mundo viveu em regiões de... assim, próximo a regiões carentes, etc.
Eu moro até hoje.
Aí a questão é aquela questão. O camarada, quando ele entra no local, que ele tem o soldo dele ele certinho, que ele sabe que vai ser depositado certinho, que ele pode fazer uma dívida, por exemplo, pra comprar, sei lá, uma moto, um carro, uma máquina de lavar, uma geladeira.
É o que geralmente faz. Inclusive, o meu amigo, que era da Marinha, falou que a primeira coisa que acontece quando ele sai do Diário da Formatura é um monte de gente de bagulho de empréstimo na porta do quartel tentando oferecer empréstimo pra eles.
Maluco, tu acabou de descrever minha família, pô, meu primo. Imagina a minha reação quando ele falou que pra pedir um empréstimo tem que ir no quartel pedir permissão pro oficial.
É, mano.
Que ele entrou como soldado, se formou, a primeira coisa que ele fez foi fazer um financiamento de um carro. E, pô, digo mais da metade da minha turma do ensino médio se tornou militar. Pô, universidade era um sonho distante, cara.
É verdade.
Ainda tem essa questão, com a universidade sendo algo assim tão distante da realidade dos sujeitos, é uma fuga mais prática. E até mesmo quando alguém se propõe a fazer algum tipo de prova, o tipo de concurso, acaba fazendo prova para sargento especialista, ou tenta ser soldado especialista, aprendiz de marinheiro, essas áreas que é mais fáceis, entre aspas, né, de ingressar, do que tentar uma universidade. Porque lá, primeiro que tu recebe para estudar. Que já é uma coisa que, para quem é pobre, faz uma diferença do cacete. Na universidade, você vai pagar a vida, até se quanto ganha a bolsa, tu paga para estudar. Mesmo na universidade pública. Então, é uma realidade.
Sim, sim. E a parada que eu queria falar mesmo, que, tipo, da questão da minha fala inicial, é que a galera da Marinha, né, eles estavam insatisfeitos com a forma dos castigos físicos e tudo mais. Eles simplesmente sequestraram a porra do navio, apontaram pro Rio de Janeiro e falou: se não atenderam essas demandas, a gente vai atirar nessa porra aí.
Vai explodir tudo.
É, eles inclusive chegaram a atirar, né, num prédio. Deu uma merda do caralho aí, até o Hermes da Fonseca, né, que era o presidente da época, inclusive o militar, ele concordou com os termos, só que quando a galera se rendeu, todo mundo se fudeu, não teve porra de acordo nenhum, vagabundo ou foi morto, ou foi preso, então foi mandado pro Acre, né, pra lugares bem distantes, né, como forma de punição. Então é isso aí, né, tipo, a galera meio que cedeu ali e se fudeu, mas...
Não, e Leandro, conta pros ouvintes aí quais eram as punições físicas que eles sofriam que levou a essa revolta.
A chibatada, né? A revolta da chibatada, mano. Sem chibatadas, era sem chibatadas o castigo, cada castigo.
Não, dependendo da inflação, cara.
Dependendo da inflação, mas a média era 100.
Coisa que um conselho disciplinar que delimitava cada chibatada. Sendo que a maioria dos oficiais, eles ultrapassavam o número de chibatadas. Porque os oficiais eram a maioria brancos e 90% era tudo racista. Então eles viam o negro,
mano,
como
de forma
inferior. Eles viam o negro como fraco, preguiçoso, que não sabe trabalhar. Então eles ultrapassavam o número de chibatadas e era isso.
Ah, sim. Sim, sim. E tipo, devia ser, tipo, devia ser quando que nem a gente faz flexão, né? Tipo, tá 1, 2, 20, ó, esqueci, 1, 2, o maluco voltava.
Ele passa a volta.
Devia ser, tipo isso.
Eu tô maluco aqui, né? Porque calcula aí, o ouvinte que tá nos escutando agora. Você entrar na Marinha, você procurar aquela estabilidade, procurar aquele soldo, e o seu castigo era tomar chibatadas, olha isso.
Não, e às vezes nem o soldo tinha, cara, porque você tem vários registros de que o governo brasileiro atrasava os soldos.
Caralho, cara.
Que era o objetivo era esse, mas nem, não necessariamente o objetivo era concluído.
Não, e cara, pra mim o que me dá mais raiva é que já se fazia 22 anos que a escravidão tava sendo abolida e a gente ainda tinha negro sofrendo com chibatada dentro da Marinha.
Mas a gente já passou 132 e ainda tem negro tomando porrada.
Qual é a diferença desse tipo de castigo com os castigos que os negros sofriam na época da escravidão? Por isso que é interessante a gente racializar essa questão do trabalhador. Que o trabalhador negro, no momento que ele vive numa sociedade completamente racista, o tipo de exploração que ele vai sofrer vai assumir suas particularidades em relação ao trabalhador branco.
Ah, tu falou a questão de 22 anos que já tinha sido abolida a escravidão. A gente tá 132 e tem preto apanhando ainda, pô.
Exato, cara. Mostra que as coisas pouco mudaram. Então, pessoal, a questão agora a gente vai para a Era Vargas, que é um ponto mais central, que é muito explorado nas escolas, a questão do trabalhador no período Vargas. É importante frisar, cara, que ressignificar a imagem do Getúlio Vargas é algo complicado, porque o Vargas, ele tinha diversas personalidades, algumas muito autoritárias, outras personalidades, será absurdamente importante para a fundação das instituições políticas do nosso país. O primeiro cara a pensar o Brasil sobre o ponto de vista de instituições políticas foi o Getúlio Vargas. O cara que vai fundar o Ministério do Trabalho. O cara que vai oficializar o Ministério da Saúde. Então, Getúlio Vargas, ele sim, vai possuir a sua importância para a nossa história. E uma dessas importâncias é a questão dos direitos trabalhistas. Getúlio Vargas vai ser o primeiro cara a formalizar esses direitos na lei e promulgar diversos avanços, como a questão da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, algo absurdamente importante para garantir a estabilidade do trabalhador, o salário mínimo, que não existia na época, a formalização, ou seja, o teto mínimo para cada trabalhador ganhar. Então, Getúlio Vargas, né, Vargas, na questão trabalhista, vai possuir os seus avanços. Entretanto, hoje de manhã eu estava brisando sobre o Vargas.
Que coisa errada.
Como um cara que ele vai ser um agente que vai deixar a história do operariado brasileiro algo muito complexa. Porque ao mesmo tempo que o Vargas ele vai oferecer diversos direitos trabalhistas, ao mesmo tempo também ele vai cercear a liberdade do trabalhador. Como a questão do sindicato pelego, que é uma medida claramente visando o cerceamento da liberdade de manifestação do trabalhador. Entretanto, nesse ponto, a gente percebe que vai dividir a classe trabalhadora. Você vai ter trabalhadores que vão se posicionar contra o Vargas, querendo essa liberdade de livre manifestação, e, ao mesmo tempo, você vai ter uma grande massa de trabalhadores que vai idolatrar o Getúlio Vargas. Porque, cara, ele foi o cara que ofereceu diversos direitos trabalhistas, entende? E até a morte do Vargas, ele vai ser cultuado pela massa de trabalhadores. E o Vargas, ele meio que divide aí em dois grupos a classe dos trabalhadores e deixa essa história muito complexa. Pelo menos foi isso que eu tava brisando hoje.
Não, por exemplo, vocês falaram sobre abolir a escravidão legalmente, e, no entanto, isso continua acontecendo por baixo dos panos, como acontece até hoje. Então, uma outra coisa, por exemplo, o 5º artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, lá de 1943, dizia que todo trabalho corresponderia a salário igual, tipo, trabalho igual corresponde a salário igual, sem distinção de sexo. Isso lá em 43. Olha agora como é que é ainda.
Pois é.
Ah, isso aqui tem, acho que muitas coisas são, de certa forma, manipuladas para que não sejam cumpridas, né? Atualmente tem se falado até mais isso, né? No Brasil tem aquela questão que tem lei que não pega. Dentro das leis trabalhistas acontece demais. Tem muita lei que a gente não sabe. Inclusive, pegando assim, como o pessoal que escuta geralmente pensa em fazer universidade, ou para estudar, fazer prova para Enem e tal. Quando você está na universidade e vai fazer um estágio, por exemplo, quase ninguém conhece os direitos do estagiário, que é uma das leis que não pega. O camarada chega lá para ser estagiário, seja do que for, seja de professor, seja de direito, na área de direito, né, de administração, seja no que for, as pessoas não conhecem os direitos quanto estagiário, e muito estagiário trabalha como se fosse regime de carteira assinada. Não recebe folga para fazer prova, não recebe folga para fazer atividade na universidade, tem salário descontado quando falta por causa de atividade universitária ou de algum tipo de pesquisa. Não tem férias, não cobra as férias. Então muita gente não tem esse discernimento. E é uma lei que tem.
Sim, sim. Cara, e assim, como o Igor falou da questão do Vargas, da importância que ele tem para a questão trabalhista, eu acho que a gente precisa pontuar primeiro aqui algumas coisas. Bem, por mais que o Vargas ele seja um ícone, né, ele é um ícone do trabalhismo, do sindicalismo, das reivindicações trabalhistas, mas a gente precisa ver que, como o Igor falou, desde a Primeira República a gente tem aí esses trabalhadores se organizando e pedindo por demandas, fazendo greves e tudo mais. A gente também teve uma grande greve no ano de 1917, que foi o marco, né, da Revolução Russa. A gente também teve uma grande greve no Brasil. E acho que querer dizer que o Vargas ele é responsável diretamente pela implementação dessas leis é um pouco equivocado. Assim, não é nem questão de equivocar, de fato, ele colocou as leis para vigorarem, mas não precisa nem parar para estudar a questão do sindicalismo, do movimento trabalhista. Essas leis já estavam sendo querendo ser reivindicadas há muito tempo pelos movimentos, dos sindicais trabalhistas. Isso é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que é muito desonesto querer dizer que a CLT é uma lei, né? Assim, se bem que a CLT é um conjunto de leis, né, que é de inspiração fascista. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Porque, bem, primeiro, é claro que a Itália fascista, assim como a Alemanha nazista também, aplicaram um conjunto de leis ali, valorizando o trabalhador nacional, até porque eles eram nacionalistas. Só que aqui eles precisam fazer uma observação, que nacionalismo é diferente de fascismo e o autoritarismo também é diferente pra caralho de fascismo. Então, quando a gente vê pessoas falando que Vargas era fascista, isso está completamente equivocado. E isso não sou eu que estou falando.
Não por isso, né? Não por esse motivo aí. É que podem buscar outros argumentos.
Não, sim, mas até os outros argumentos que buscaram estão equivocados. E isso não sou eu que estou falando. São os historiadores brasileiros, né? Inclusive, muito importante, inclusive referências de questões de fascismo. Porque o fascismo, ele é uma forma de autoritarismo. Mas não é por ele ser uma forma de autoritarismo que toda forma de autoritarismo é fascista.
É porque tem uma banalização. Essa questão do fascismo tá banalizada, cara, também.
Não, sim, mas então, a questão é que... De fato, assim, conceitos como comunismo e fascismo estão banalizados. Mas, assim, essa questão de associar Vargas ao fascismo já é antiga, né?
É aquela frase, né? Todo elefante é cinza, mas nem tudo que é cinza é um elefante.
É, muito bem, é exatamente isso. Então a gente vê que, de fato, Getúlio Vargas, ele foi um estadista autoritário, né? Ele tinha ali um pezinho dele no autoritarismo. Mas ele não... Assim, dizer que Getúlio Vargas era fascista é basicamente banalizar o conceito de fascismo. E essa banalização de conceitos, inclusive, é muito perigosa pra gente. Porque se qualquer coisa é fascista, quando realmente o fascismo chegar, a gente vai ter um problema que a gente não vai saber identificar.
Sim, sim.
Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, vamos lá. No contexto que Getúlio Vargas estava implementando essas reformas trabalhistas, né, que se tem ali o apoio na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, a gente vê que vários outros países também estavam implementando essas leis, que eram o quê? 8 horas de trabalho, férias, o descanso no final de semana, várias outras coisas. Então, será que o mundo todo se espelhou na CLT do Mussolini, né? Que dizem, né? E nem que... Olha, tem gente que é tão desonesto que fala que o Mussolini também fez uma espécie de CLT, não. Então, se querer dizer isso, é a mesma coisa que dizer que todo mundo fez a mesma coisa. Porque nos Estados Unidos a gente também estava vendo aplicações de leis trabalhistas. E vários países do mundo, as pessoas estavam concedendo direitos para os trabalhadores. Então, eu queria dizer que o Vargas, né, é fascista porque ele fez algo que o mundo inteiro fez, é a mesma coisa dizer que o mundo todo era fascista. E a questão do Diego falou, né, muito bem colocada, é que existem outros argumentos para chamar ele de fascista, mas até esses argumentos estão equivocados, né, é basicamente isso.
Não, em sua maioria, assim, usam muito como argumento também a questão dele ter flertado com a Alemanha nazista, etc. Mas, mas mesmo assim, são situações políticas, né? A questão de colocar ele como central nessas vitórias, nessas conquistas, eu acho que é mais perigosa porque abafa a luta dos trabalhadores. De trabalhadores que estavam ali reivindicando esses direitos, de outros políticos que agiram no entorno para que houvesse a conquista desses direitos, das negociações que existiram, que isso tudo fica abafado quando você fala, pô, foi Vargas que fez a CLT, que era o que ele queria realmente. Quando ele ia lá no estádio falar, anunciar as benesses para os trabalhadores todo ano, todo 1º de maio, era isso que ele queria centralizar toda essa vitória na figura dele.
Isso representa o objetivo dele, cara. Em tutelar a luta trabalhista em torno da imagem dele.
O pai dos pobres,
e tem,
né?
Outro fator, cara, que a gente acabou esquecendo de comentar, que contribui para essa centralidade em torno da imagem do Vargas, que é a questão industrial. Porque apesar do Brasil, antes do Vargas, já ter uma indústria, não era um negócio, não era um complexo industrial uniforme, entende? O Vargas é ele que vai negociar a construção da CSN em Volta Redonda, e essa siderurgia de aço ele vai começar a utilizar como base para implementar suas políticas de substituição de importação. Então, com isso, o Vargas vai passar a produzir diversos produtos que antes o Brasil não produzia. E se você tem novos setores industriais surgindo, você vai ter a geração de emprego. Você vai ter mais pessoas sendo empregadas sob as condições da CLT. Ou seja, sob uma condição de trabalho muito melhor do que antigamente. Então, isso é mais um fator que contribui para essa centralização em torno da imagem do Vargas em prol da conquista dos direitos trabalhistas.
Sim, sim. E sabe qual é o outro ponto também? Só para, acho que para finalizar nessa questão do Vargas, a gente seguir adiante, é que desde a Primeira Guerra Mundial, a gente vê que setores políticos muito importantes dentro do Brasil, que eram conhecidos como germanófilos, eles tinham um grande interesse, né, em apoiar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E isso mostra claramente que existia um apoio ali perante a Alemanha, e é óbvio que isso se carrega durante também a Segunda Guerra Mundial. E essa questão, né, de você ter tanta gente apoiando a Alemanha, é até difícil você conseguir mensurar o que é culpa do Vargas, o que não é, porque como a gente tinha setores tão ali arraigados na Alemanha, e é importante lembrar também que na década de 30 é a década onde o movimento eugenista brasileiro era muito forte, a gente via deputados claramente fazendo discursos eugenistas na Câmara.
Que absurdo, hoje em dia não tem isso não.
Pois é, né? mas se você pegar, por exemplo, o documentário do Menino 23, vocês vão ver basicamente isso, que desde a década de 30 foram as décadas mais, assim, escancaradas do racismo brasileiro.
Tipo integralismo, né, que a gente também não chegou a mencionar.
Isso, a gente tinha o integralismo, e então a gente vê que o Vargas, ele era um cara pragmatista, né, ele fazia um pragmatismo político ali para saber lidar com todos os setores e extrair deles, né, o que é de melhor para si. Então a gente vê que também, né, e isso aqui eu não estou querendo dizer que isso é algo bom ou que é algo ruim, estou querendo dizer que Vargas era um estadista, tanto que ele ficou 15 anos no poder, um único homem ficou 15 anos no poder, sabendo lidar com crises, né, com todo esse movimento político, e a gente vê que depois, né, ele botou no cu de todo mundo, né? A galera do... Qual que é o nome do movimento que você falou agora, Diego? Puta que pariu.
O integralismo.
Ele fudeu, né? A galera integralista, o Pinto Salgado. Né? Inclusive, no documentário Menino Vistas mostra que quando ele... Porque e também tinha questão internacional, né? Que ele tava ali jogando com a Alemanha, mas também tava jogando com os Estados Unidos. Então, quando ele se aliou nos Estados Unidos ali, uma linha mais da questão democrática, né? Inclusive, mandou homens, né, um dos conselheiros cobre fumante para a Europa para botar pau no cu do nazismo, dos nazistas. Essa galera que era ligada aqui ao nazismo, né, o partido nazista, que inclusive era um dos maiores partidos nazistas fora da Alemanha, essa galera foi perseguida, essa galera abandonou fazenda, essa galera entrou na clandestinidade. Então a gente vê que o Vargas, ele era um político de carteirinha, né, cara? Um estadista de verdade, ele sabia governar.
A gente vai sair daqui como varguista, todo mundo.
Eu li uma visão de... Não sei se era historiador ou sociólogo. Que ele fala que o motivo do Vargas flertar com a Alemanha ali no contexto da Segunda Guerra Mundial era como uma forma de provocar um certo ciúminho nos Estados Unidos. Porque, cara, a exigência do Vargas em ter uma siderurgia de metal aqui no Brasil, os Estados Unidos tinham ideia de que isso iria causar uma certa independência econômica do Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, essa concessão não era algo muito fácil. Então, os Estados Unidos, vendo o Getúlio Vargas se aproximando do Hitler, resolve fazer essa concessão. Até porque o Brasil, você ter o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial era algo importante. Primeiro, pela produção de alimento, e segundo, por nosso país ser o maior país da América Latina.
Olha só, eu tenho uma observação e um pedido. Vocês falaram lá atrás sobre Mussolini. há 2 dias atrás, 28 de abril, fez 75 anos do linchamento público dele. Agora, o meu pedido. Vocês falaram sobre Vargas e estádio de futebol. Como assim? Fala um pouco mais disso aí para o ouvinte.
Havia aquele hábito, né? Aquele que era já algo esperado pelos trabalhadores e que Getúlio Vargas ia até o estádio de um clube aí que eu não vou mencionar. No estádio do Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro. Ele ia até o estádio, os trabalhadores ali se reunidos, já esperando os anúncios, e anunciava as benesses para os trabalhadores, como a própria CLT, como salário mínimo, como todas as outras, diversos benefícios que ele sempre tinha, todo ano ele tinha um benefício para o trabalhador a anunciar nos estádios de futebol. E isso é interessante para se relacionar essa criação, essa ligação entre a cultura do futebol e do trabalhador, do proletário, que na nossa história vai ser utilizada por diversos governos para promover um nacionalismo ligado ao esporte, né? O esporte como uma forma de promover o nacionalismo.
Muito obrigado.
Não, é exatamente isso. Faz parte de toda a questão da propaganda do Getúlio Vargas, dele querer associar sua imagem a elementos da cultura popular, e com isso objetivando sempre a identificação desse trabalhador com a imagem dele.
É, ele se tornando um símbolo nacional, tal como o próprio, aquilo que estava representado naquele grande cenário do futebol.
Isso, exato.
Para os pobres, né?
E aí a mãe do rico.
E aquilo que a gente falou antes, né? O dia do trabalhador passando a ser o dia do trabalho.
Sim, sim, sim.
Isso eu já ouvi muitas vezes quando eu tava trabalhando. É dia do trabalho, estamos trabalhando. Assim, quando a gente falou muito das questões sindicais, da luta dos trabalhadores, e é interessante a gente notar a importância desses sindicatos, e a gente consegue perceber isso no período da história do Brasil em que a gente sofreu com a ditadura civil-militar, né? Por quê? Porque os sindicatos foram exatamente um dos pontos mais atacados no que tange o sistema trabalhista pela ditadura militar, né? Como acho que até o Igor chegou a mencionar aqui, o anarquismo, por exemplo, entrou no Brasil como anarco-sindicalismo, como os movimentos socialistas e comunistas também entraram muito por essa via. A ditadura militar via nos sindicatos uma certa representação dessas linhas ideológicas que eles utilizavam como argumento para intervir em determinados segmentos da sociedade. Assim, um dos grandes pontos que atingiu os trabalhadores durante esse período da ditadura foi quando foi lançado o programa de ação econômica do governo. Programa de ação econômica esse, que se a gente parar para analisar, a gente pode até contextualizar um pouco com o que acontece agora na contemporaneidade do nosso país. Ele tinha como objetivo do quê? Combater a inflação que na época, né, em 1964, quando teve início a ditadura, estava muito alta. Ela tinha como objetivo aumentar os investimentos estatais, principalmente em infraestrutura, né, construção de... Assim, muitas universidades, inclusive, foram reestruturadas durante o período da ditadura. Tentavam fazer uma reforma no sistema financeiro nacional, buscava diminuir, assim, dizia, né, que tinha o objetivo de diminuir essa desigualdade entre as regiões, região norte-sul, né, regiões, os estados do Brasil, e buscar atrair, de certa forma, investimentos externos, né, investimentos do exterior. Só que, para que isso pudesse acontecer, algumas leis que ficaram conhecidas como leis do arrocho, elas foram implementadas, e essas leis tinham como base, assim, a proibição, por exemplo, de greves, tinha o controle sobre o índice de reajuste salarial, que agora era baseado não era baseado no custo de vida do nosso país, e sim em estatísticas de inflação, etc. Ele tinha o fim de uma estabilidade após que antigamente existia, né? Após 10 anos de serviço, você ficava estabilizado no serviço, que foi trocado pelo Fundo de Garantia, né? Pelo FGTS, que a gente tem até hoje. A gente teve o desmonte do sistema previdenciário, que era baseado nos institutos de aposentadoria, que foi substituído pelo INPS, né, hoje em dia. Ou seja, existiu essa questão da reforma da Previdência, ela sempre é utilizada como uma justificativa para alterar os direitos trabalhistas, como a gente pôde ver agora nessa última reforma que foi colocada para votação. Então, sempre batendo nessa questão, e como no passado não deu certo, nós sabemos que a ditadura termina com uma inflação ainda mais absurda do que quando ela começou, embora tenha aquele período que eles apelidaram de milagre econômico, que também tem as suas controvérsias. Eu acho interessante a gente pegar essa parte para analisar, porque essa batida na Previdência, essa reforma da Previdência, essa retirada de direitos dos trabalhadores, ela não vem de hoje, E hoje, atualmente, se utiliza o mesmo argumento e a gente caminha para dificuldades muito semelhantes com as que a gente encontrou no passado. E por que, que a ditadura batia nessa questão do sindicato? E como ela fazia isso? Né? Ela, no período de 1964 e 1967, o governo militar colocou interventores, né, fazer intervenções na direção das entidades sindicais. Com que objetivo? Eles queriam fragilizar a militância de esquerda, que, como mencionei, ela era muito forte, a maioria das lideranças sindicais eram de esquerda, tinham uma mentalidade de esquerda. Então, esses interventores, eles não vinham do nada, eles não botaram qualquer militar lá ou qualquer idiota que concordasse com eles. Eles pegavam sujeitos que já tinham disputado a liderança da direção desses sindicatos, e de partidos, obviamente, que apoiavam a ditadura, em detrimento de partidos como o PCB, o PTB, que tinham muito... que dominavam a maioria das lideranças dessas instituições. A maioria dos interventores, eles eram ligados a círculos católicos ou sindicalismo norte-americano, ou seja, aquela ideia de que a vertente sindicalista norte-americana seria mais proveitosa para o que eles queriam implantar no país do que essa vertente socialista, de esquerda, vinda da União Soviética. Então, assim, os interventores trabalhavam com formas estapafúrdias, seguiram quase que a comédia. Tipo, no sindicato dos bancários aqui do Rio, por exemplo, todo sindicato tinha o seu jornal, muitos têm até hoje. Quando as lideranças sindicais eram de apoiadores da ditadura, eles colocavam notícias como o fato de terem achado telegramas do embaixador soviético e do Prestes cumprimentando a liderança sindical, ou seja, como uma forma de dizer, de legitimar aquele discurso de caça ao comunismo, de que eles estavam ali para tirar o comunismo, o socialismo dali, algo que a gente vê, inclusive, hoje em dia também. É um pouco até chocante, nós vemos como muitos argumentos que são utilizados, e não só pelo Bolsonaro, pelo presidente, pelos apoiadores do presidente, mas também por outros tipos, por outros setores da sociedade, liberais, empresários, pessoas que querem, de alguma forma, explorar os sujeitos, eles usam os mesmos argumentos que eram utilizados no período da ditadura civil-militar. Inclusive, daí o nome, que é mais comum hoje em dia, de ditadura civil-militar. Porque por mais que os militares estivessem no poder, eles tivessem esse domínio, os empresários, eles como estavam sendo beneficiados por esse congelamento salarial, por essa perda de direitos, por essa fragilidade dos sindicatos, eles nada faziam contra os governos militares. Por mais que tivesse toda a repressão, por mais que eles fossem intervir em diversos outros setores, não era conveniente aos empresários fazer isso. Isso só vai ocorrer, né, mais para frente, quando, de fato, a inflação alcançar níveis absurdos novamente. Fiquem à vontade para falar alguma coisa.
Sim. Não, é que eu estava aqui ocupado abrindo a cerveja que a Patrícia me trouxe.
Machista!
Meu Deus.
Mas é isso aí mesmo, né? A gente vê a parada do tal dito milagre econômico, mas qual foi o custo, né, desse milagre econômico? O custo da desigualdade social que veio a seguir com a questão, toda a questão a questão salarial. A ditadura, ela começou, né, com essa questão toda de você diminuir gastos, né? E, assim, a gente vê também que não foi uma medidas drásticas que a ditadura tomou para, de fato, controlar a inflação e toda a questão que sobrou do governo de JK, uma herança do governo de JK, a herança da inflação. E o que a gente vê sobre isso? Inclusive, eu estava lendo, né, sobre o livro, que não vou dizer o nome, que o JK, ele deixou uma herança de dívida inflacionária, né, uma alta dívida pública, de propósito, de maneira proposital. Isso aí, né, é especulação, né? Inclusive, é a Lilia Soares que fala sobre isso, que ele tinha um plano maquiavélico de deixar de maneira proposital essa herança pro próximo candidato, que ele tinha quase certeza que ou seria udenista ou um aliado dos udenistas. E ele acertou, né? Foi o Jânio Quadros ali que ganhou um aliado dos udenistas. E, assim, o Jânio Quadros, ele herdou uma piroca, né, do tamanho de um cometa, que inclusive é uma expressão aí famosa aí da nossa república na atualidade. Ele herdou essa pica do tamanho de um cometa. E o Jânio quase ele surtou, né? Ele meteu louco, ele renunciou. E o problema, ele continuou aí, né? Então, a ditadura tinha um problema da inflação, a questão do controle de gastos, a questão da dívida pública, da dívida interna, da dívida externa. E o que eles fizeram? Eles jogaram a pica no colo do trabalhador. Então, o que eles fizeram? Em vez deles dividirem essa pica para todo mundo, eles fizeram que o salário do trabalhador ele fosse reajustado em vez de 6 em 6 meses, mas de 2 em 2 anos. Então, quando o salário do trabalhador ele seria reajustado, né, na prática, já estava completamente desvalorizado, porque a inflação estava galopante. Não era tão galopante como pós-final de ditadura, que a gente teve em 1.700%. Mas, pô, uma inflação de 25%, 30% e 2 anos de demora de reajuste salarial, é você simplesmente estrangular o consumo do trabalhador. Então, a gente vê como que a ditadura ela cresceu, mas cresceu com custos. O PIB avançou, a gente se tornou uma das maiores economias do planeta. Mas, e aí, Delfim Neto, cadê o bolo? Cadê o bolo que você disse que ia ser dividido?
Mano, o que eu acho mais interessante é as explicações que eles davam para fazer o trabalhador pagar a conta. Na época da ditadura, eles falavam que não, a gente vai conter esses gastos, vamos congelar os salários, mas em troca disso a gente vai controlar a inflação e tudo vai melhorar. Hoje em dia eles falam, não, a gente vai aprovar a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência vai gerar não sei quantos milhões de emprego e vai tudo melhorar. Aí cadê a porra do bolo? Tá no cu de quem?
É a mesma questão. É o PIB crescendo na própria... O PIB chegou a crescer 14% ao ano, e o salário do trabalhador ele chegou a ser 60% do valor da década de 60.
Olha isso, mano. Não, e outra questão, o espiral inflacionário. A gente só vai conseguir resolver de forma definitiva o problema da inflação só no plano real no governo Itamar Franco, cara. Olha quanto tempo a gente ficou sob refém desse espiral inflacionário.
E a dívida externa também, né? A dívida externa só vai ser paga lá no FHC que vai renegociar.
Eu faço a pergunta. Quem foi o ministro que ajudou a fazer o plano real e estabilizou a inflação?
Eu vi de longe.
Eu vi chegando essa referência aí.
Fala, Igor. Qual foi o ministro?
Não,
não, mas...
Fala quem foi? Quem foi?
Não precisa falar, né? É só você olhar no quem assinou o plano real. Pesquisa aí.
Bota no Google.
Pesquisa na nota de R$1 a assinatura do ministro da Fazenda. Quem é?
Mas enfim. Né, a gente falou um pouco sobre a questão do dia do trabalho, né, da aula histórica, a gente falou sobre o dia do trabalho, um pouco sobre a questão do trabalho no período da República Velha, a gente falou um pouquinho, né, do trabalho na Era Vargas, acabamos de falar um pouquinho da questão trabalhando na ditadura, e, né, para finalizar, eu acho que seria muito bom falar um pouco sobre a questão trabalhar na maneira atual, e eu queria falar um pouco para vocês sobre documentários que eu assisti. São documentários que me impactaram muito, assim, na maneira de enxergar as coisas. E o primeiro documentário é o The True Cost. Acho que é assim que se fala, tem muito tempo que eu vi o documentário, né? Eu vi em 2016. Eu acho que é assim que se fala, The True Cost. O documentário, ele fala sobre a indústria têxtil. É importante dizer que a tradução do documentário... É o verdadeiro custo, para quem não entende inglês, né? Inclusive eu não entendo muito, né? Provavelmente falei o nome errado. E sim, a ideia do documentário é mostrar pra gente, como diz o próprio nome, né? O verdadeiro custo, que quando a gente normalmente vai numa loja da vida, como por exemplo, C&A, a gente vê uma peça de roupa, geralmente a gente fala, nossa, que peça de roupa baratinha. Quem não escutou isso, né? Quem nunca foi no shopping escutou a nossa mãe falando, né, esse tipo de coisa. Nossa, essa peça de roupa tá barata. E a intenção do comentário é mostrar que esse pequeno custo da roupa em si tem, na verdade, um custo muito maior por detrás desse custo aparente que a gente está vendo ali na etiqueta, né? E, assim, o documentário tem cenas muito chocantes, que, assim, é de embrulhar estômago da indústria têxtil, né? E ele mostra, como, por exemplo, como empresas grandes do ramo, como, por exemplo, a Forever 21, a Zara, elas utilizam a mão de obra escrava em países subdesenvolvidos para poder lucrar, né? Em um desses países é a Índia, não? Então a gente vê que essas empresas elas retiram suas fábricas dos países envolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, e colocam em países subdesenvolvidos, né? E qual é a lógica desse movimento? É você simplesmente colocar sua empresa em um lugar que o trabalho, as questões trabalhistas, elas são flexibilizadas, e com isso você tem um menor custo de produção. Você paga menos pelaquela matéria-prima, você paga menos pelo trabalhador, você paga menos pelo aluguel. Às vezes você tem incentivos fiscais que ainda, né, diminui mais ainda o custo de produção. Então é um movimento que grandes empresas fazem, não só essas que eu citei, mas várias outras. Enfim, o documentário ele mostra que durante o tempo o preço das roupas ele vem diminuindo, e isso é verdade, né? Quem compra roupa, quem gosta de roupa, eu gosto de comprar roupa, a gente vê que determinadas roupas elas vêm diminuindo o preço. Mas por que que esse valor vem diminuindo? Será que é porque a roupa está se tornando mais barata? Não, é porque o custo de produção ele vem diminuindo, né? E a gente vê também que além do custo de produção vem diminuindo, as questões ambientais em determinados países, ops, Brasil, também vem, né, tendo um afrouxo ali, né? Então a gente vê que, por exemplo, lugares que não eram para se plantar, que não era para ter desmatamento, a gente vê que latifundiários estão desmatando para plantar algodão, né? Que no caso do Brasil a gente vê que o caso grande, né, é a soja, né? Mas na Índia a gente vê que muitos lugares, muitas florestas estão sendo desmatadas para plantar algodão. E então a gente vê que não só na Índia, né, mas como Bangladesh, Camboja, que são os países, né, ali do periférico, né, onde tá os periféricos do capitalismo, que estão em subdesenvolvimento, que tem leis trabalhistas flexibilizadas. Então essas empresas buscam, né, pegar matéria-prima desses lugares. Né? Então a gente vê que como que é a vida sofrida dessas pessoas que moram nesses lugares, que é um dos pontos do documentário, que é também mostrar, né, como que essas pessoas trabalham diariamente, né? Então a gente vê que por trás dessas marcas luxuosas, a gente vê que existe trabalho exploratório, né? Beirando ali um trabalho análogo a escravidão.
Você falou do documentário, que eu lembrei de dois documentários quando você falou. Um é o que eu acho que até falei lá no grupo vocês, que é o 10 Billion, que é 10 bilhões, que ele vai mostrar a exploração lá no Malawi, na plantação de soja, que a soja é produzida para alimentar bois, etc., para esse grande consumo de alimento, e que há uma má distribuição de alimentos, e fala dessa questão da escravidão, da situação análoga à escravidão. E um outro documentário também que é muito interessante, que eu também lembrei fazendo tempo que eu vi, que é Supermarket Slave Trial, que ele fala sobre a pesca, o trabalho escravo na pesca de camarão. Ele foi feito pelo The Guardian, né, pelo um jornal norte-americano muito de grande relevância, e ele mostra como existe um trabalho análogo à escravidão para abastecer supermercados como o Walmart e o Carrefour com frutos do mar, em especial o camarão, que é um artigo de luxo, né, na maioria dos locais. Aqui no Brasil até nem tanto, em algumas regiões até tem um custo razoável, mas lá é um artigo de luxo, e ele muito de luxo, assim, né? E existe e eles mostram como existe a situação, os camaradas vão para alto mar e ficam dias lá pescando e vendem a uma miséria aquele material para essas grandes empresas que terceirizam, né, o trabalho, e automaticamente eles têm que pagar pouco para quem, pro ajudante, por exemplo, do capitão do barco, ele tem que pagar pouco pro camarada, então acaba ficando eles trabalhando praticamente para comer e pagar o combustível do barco, a manutenção do barco, etc. Trabalham por comida e moradia, basicamente. Então ele mostra isso bem nesse documentário,
sim,
também.
Sim, sim. E o documentário que eu tô falando, o Dário Custo, ele retrata a história de Shima, que é uma operária de 23 anos que mora no... Não sei se agora se é Bangladesh ou Índia. Enfim, ela mora no interior desses países. Ou em Bangladesh ou na Índia. E fala que, e mostra, né, que ela foi espancada porque ela iniciou o movimento de sindicato para melhorar as ações do seu trabalho. E trabalho esse, né, que na maioria das vezes, na esmagadora das vezes, né, pagam um baixíssimo salário, né, salário extremamente baixo, que inclusive não possuem reajuste. Então a gente vê aí que trabalhadores dessa linha, né, textil, eles continuam recebendo o mesmo valor durante anos. Então também é uma das grandes pautas desse pessoal. E o documentário, o produtor do documentário, ele segue... seguindo a jornada de Shima e do trabalho até a aldeia onde ela mora, que ela vive junto com seus pais, onde ela deixa seu filho. E aí que a coisa fica mais triste ainda, né? Porque nessa localidade, várias crianças estão nascendo com problemas genéticos, né? Problemas genéticos, físicos e mentais. Por causa de quê? Porque essas crianças, elas são expostas a agrotóxicos usados nas plantações de algodão. Né? Então a gente vê crianças nascendo com problemas mentais, problemas físicos, por causa das plantações de algodão, né, dessas empresas. E sabe qual é a pior coisa? Que os agrotóxicos, elas são produzidos pela Monsanto, que é uma empresa química muito famosa. E sabe para quem né, naquela localidade os remédios para tratar os problemas devido aos agrotóxicos são produzidos? Pela Bayer. E é aí que a história fica interessante. Por quê? Porque de maneira surpresa, né, que um plástico para os espectadores, as duas empresas são do mesmo grupo. Ou seja, eles fabricam a doença para vender a cura. Então a gente vê que, né, essa empresa, né, o grupo Monsanto, eles produzem a doença, as pessoas ficam doentes e a cura, né, os medicamentos, são eles mesmos que produzem. Então olha só que legal, né? Eles lucram em dobro, né, com as suas atividades. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui em cima do documentário, né? Segundo a Fundação Wakefree, a indústria da moda é o setor que mais explora e utiliza mão de obra escrava no mundo. E só em 2014, a indústria da moda movimentou cerca de 3 trilhões de dólares no mundo inteiro. E trazendo aqui umas informações extras, em 2014, a Zara Brasil, ela foi culpada por uso de trabalho análogo à escravidão pela quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Eles fizeram um acordo, mas a empresa descumpriu os termos em 2017, ou seja, eles fizeram um acordo, mas eles foram flagrados descumprindo esse acordo sobre trabalho escravo, e eles tomaram uma multa de 5 milhões de reais. Enfim, falando sobre também, para finalizar aqui sobre essa questão do comentário, falando sobre a questão do meio ambiente, né? No ano de 2015, o ano de produção do documentário, o único documentário que foi produzido, cerca de 80 bilhões de peças de roupas foram produzidas. Isso é um aumento de 400% a mais do que a produção de 20 anos atrás, né? E qual é a consequência disso? A consequência disso é a quantidade de roupas em lixões tem aumentado muito nos últimos 10 anos. E a maior parte dessas roupas, elas não são biodegradáveis, ou seja, elas permanecem em seus locais, ela permanece no local que ela foi jogada, né, no caso o lixão, por 200 anos ou mais, né? E muitas dessas roupas liberam muitos gases perigosos. E depois disso tudo, qual será realmente, né, o custo das roupas baratas que muitas pessoas acabam comprando?
essa questão do preço aí, olha, você tá falando, interessante que você falou a questão da multa, que a Zara, né, que você falou, recebeu de 5 milhões. A gente pensa que nessa... O Brasil ainda tem essa questão muito grave de que é esse passar de mão na cabeça da empresa. Porque a gente pensa, 5 milhões, quando você fala pra gente aqui assim, parece um absurdo, mas que uma empresa não é nada. É uma multa totalmente ínfima pra uma atividade grotesca que ela tá cometendo, entendeu?
Mano, e se contar o Leandro tá falando de roupa, eu lembrei daquele documentário da Netflix. Eu acho que o nome se chama Estou Ansioso para que o Carnaval Chegue.
Não, tô esperando quando o Carnaval chegar.
Estou me guardando para o Carnaval, é uma parada assim. Guarda, isso, assim, né?
A gente tá igual o Chapolin falando ditado agora.
Esse documentário, ele mostra no Nordeste, você tem uma região que produz uma grande quantidade de calça jeans. E você percebe, analisando as condições de trabalho desses trabalhadores produzindo essas calças jeans, é uma situação bem degradante, cara. E o mais bizarro de tudo é como eles internalizam o discurso de que ele é o próprio patrão, de que não precisa de leis regulamentando o trabalho, de que ele trabalha a quantidade que ele quer e ganha o dinheiro em função disso. E, cara, isso acaba sendo uma forma de internalizar a exploração do trabalho. E a questão do carnaval, no nome do documentário, é que esses trabalhadores, como eles não têm férias remuneradas, o único período de férias que eles têm, que eles possuem, é a época do carnaval. Então eles passam o ano inteiro ansioso para a chegada do carnaval, para poder gastar o dinheiro que não tem e aproveitar o lazer pelo menos uma vez ao ano. Porque o resto do ano inteiro, eles trabalham de domingo a domingo. Até porque de segunda a sexta, de segunda a sábado, eles trabalham produzindo as calças e domingo eles vão para a feira vender essas roupas. Olha a realidade de exploração do trabalho em pleno século XXI.
É que eu falo que não foge tanto da realidade de muita gente que está aqui até no Rio de Janeiro. Essa realidade aí, eles pegam um exemplo mais extremo, mas...
E voltando um pouco sobre trabalho escravo, eu não posso deixar de avisar os ouvintes que se você discar no telefone, tanto no fixo quanto no celular, o número 100, você pode denunciar trabalho escravo, trabalho infantil, violações dos direitos humanos em geral. Basta discar 100. Antes dessa gravação, eu liguei para conferir se o número ainda está ativo.
Afinal, tu tinha ligado para denunciar o Leandro.
Não, pô, eu liguei porque com esse governo a gente não sabe de nada, né? O que a gente acha que tá funcionando, no outro dia pode não estar. Tá, né?
Não, mas na internet tem bastante propaganda sobre isso aí ainda. Assim, mas geralmente são dos estados, não são da União, né?
Isso, eu liguei pra ver se ainda tá ativo e descobri que eles agora têm um canal exclusivo pra violência também devido ao isolamento na quarentena. E eles colocaram outro canal só pra idosos que estejam se sentindo sozinhos nessa época.
E eu queria falar um pouco pra vocês sobre o documentário Ao Lado Negro do Chocolate. Esse documentário você consegue encontrar no YouTube legendado. Ele foi produzido por um jornalista europeu, Mike Mestrout. É um nome difícil de pronunciar. E resumindo, né? Ele investiga grandes empresas de chocolate, como por exemplo a Nestlé, que lucram com trabalho escravo infantil na África. O começo do documentário, ele vai numa feira de chocolate na Europa mesmo, na Alemanha, e ele questiona vários daqueles representantes daquelas marcas, se aquelas marcas utilizam, né, de mão de obra escravo infantil. Obviamente todas negam, tudo mais. E mediante isso, ele resolve fazer uma viagem à África para poder averiguar essa situação. Ele começa pelo Mali, para quem não sabe, o Mali é um dos países mais pobres do mundo, e quando ele chega na rodoviária do Mali, e questionando poucas pessoas, ele já descobre que na própria rodoviária que ele desceu é um grande local de movimento de tráfico de crianças para poder serem forçadas ao trabalho, né? Ao trabalho escravo. E ele começa, né, já nesse movimento, quando ele começa a perguntar para as pessoas, essas pessoas indicam que há um homem ali na região que é responsável por uma ONG por resgatar essas crianças, e ele vai atrás desse cara. E quando ele chega lá, ele começa a conversar com o líder dessa ONG, e ele começa a explicar para ele a situação, né, que essas crianças, né, normalmente elas são vendidas, né, por 230 euros. Os traficantes, eles sequestram essas crianças, eles viajam com elas e levam elas para a Costa do Marfim. O líder da ONU, né, ele explica para ele, para o jornalista, que dificilmente essas crianças trabalham com limites de tempo e mais difícil ainda que recebam alguma espécie de salário por conta do seu trabalho. E o mais interessante do comentário é que no meio da entrevista que ele está tendo com o cara da ONG, chega uma informação que uma criança ali da rodoviária está sendo levada para a Costa do Marfim. Né? Então ele sai correndo e tal, atrás da criança por algum motivo. O traficante de escravo, ele fica sabendo que essa galera tá chegando lá, ele sai correndo e deixa a criança. Né? E tipo, aí ele entrevista a criança, pergunta para ela por que ela estava ali e tudo mais. E ela fala que o cara prometeu para ela dinheiro, que ela teria um trabalho bom, que ela conseguiria sustentar a família dela. E ele, na verdade, explica, né? Ele explica a real situação dela, que ela seria vendida como uma escrava. Né? Quase um trabalho análogo à escravidão. E o mais triste dessa situação é que a única preocupação dela é que quando ela chegar em casa, ela vai tomar esporro porque ela chegou em casa sem dinheiro. Né? Então, a gente vê como que é triste a situação dessa galera. E, enfim, no comentário, o jornalista consegue filmar vários desses casos. E ainda tem outro problema, né? Porque como esse trabalho ele é clandestino, os proprietários dessas lavouras de cacau, eles não têm a menor preocupação com a exposição de venenos que essas crianças estão sendo expostas. Então, além de trabalhar de 12 a 14 horas por dia, na maioria das vezes sem receber nada, essas pessoas não estão sendo expostas a veneno. E no fim do comentário, o Mike ele retorna à Europa com o objetivo de mostrar todo o trabalho que ele conseguiu captar para essas empresas de chocolate, como por exemplo a Nestlé. Mas, obviamente, né, nenhuma aceita recebê-lo. E ele ficou tão puto com essa situação que ele foi na porta, por exemplo, ele foi na porta da Nestlé, né, que era uma das empresas que mais é acusada de ter envolvimento com trabalho infantil. E ele bota um telão gigante e reproduz para todo mundo que está passando ali todas as filmagens que ele fez. E questionado, né, é óbvio, esse documentário ficou muito famoso, e a imprensa procurou a Nestlé para eles darem um pronunciamento. Né? E quando eles foram questionados, a Nestlé disse que não garante que seus produtos não fossem, né, fabricados sem ter envolvimento de mão de obra infantil. E uma outra observação também muito importante a ser feita é que a Nestlé tem mais de 50 anos de atividades na Costa do Marfim. E perante todo esse escândalo, eles prometeram, esse documentário é de 2005, 2006, eles prometeram que até 2020 eles iam, todo o seu produto da Nestlé não teria nenhum envolvimento com o trabalho infantil, e foi uma promessa em vão. Eles continuam utilizando trabalho de mão de obra escrava infantil. E só para finalizar, aqui com alguns dados, segundo a OIT, cerca de 72,1 milhões de crianças realizam trabalho infantil escravo no continente africano. E a Nestlé, ela é a maior companhia de alimentos do mundo. Em 2018, a Nestlé teve um lucro de 10 bilhões de dólares e um aumento de 42% de receita em relação ao ano anterior. As empresas, né, não só neste prometem que vão erradicar a exploração de mão de obra de escravo infantil na África, mas, como disse antes, é em vão. E um dado aqui mundial, né, não só afetando a Nestlé, mas qualquer outra empresa relacionada à venda de chocolate, que cerca de 2/3 da oferta mundial de cacau vindo da África, no caso da África Ocidental. E de acordo com o trabalho publicado pelo Departamento de Trabalho americano, que foi realizado em 2015, cerca de 2 milhões de crianças estão envolvidas em trabalho escravo nas regiões da Costa do Marfim relativas a cultivo de cacau. E só para realmente agora finalizar de verdade, a Nestlé investe pesado em influenciadores não só no Brasil, mas no mundo todo. para poder mudar a visão que as pessoas têm sobre a empresa. Porque esse aqui no Brasil não foi um escândalo muito grande, mas no mundo todo, todo mundo ficou sabendo sobre isso. Então, eles ficaram queimados. Então, eles vêm investindo muito em influenciadores para tentar mudar a visão da empresa sobre a relação com o trabalho escravo e, em específico, o trabalho infantil, que é pior ainda. Né? Então, acho que com a indicação desses dois documentários, né, informações e reflexões que todos eles trazem, a gente vê como que é importante a gente ter, por exemplo, o Ministério do Trabalho, trabalhadores organizados, lutando por seu direito. Porque, minha gente, a empresa ela não está nem aí de onde está vindo os produtos básicos, né, da sua produção. Eles querem saber de preço. Se é mais barato, a gente está comprando. Não importa se é de trabalho escravo, infantil, se tem crianças morrendo, se tem crianças sofrendo. Então, é importante a gente lutar por um sindicato no nosso país, dos trabalhadores, a gente lutar por melhores direitos trabalhistas. E acho que muita gente, né, diz que isso é coisa boba, que isso atrapalha o investimento. E o que, que a reforma trabalhista trouxe? Melhorou a situação trabalhista no país? Diminuiu o número de empregos informais aqui no Brasil? É a pergunta que eu faço aí, que eu deixo para vocês pensarem. Quando vocês caírem, né, nesse tipo de discurso que é falacioso, um discurso simplista e que vai na contramão de todo o país desenvolvido. A gente vê hoje que os Estados Unidos é um dos países que mais tem sindicatos no mundo. É um país que tem uma forte massa de pessoas sindicalizadas que lutam por seus direitos, né? E eu acho que a ideia do programa é justamente essa, a gente mostrar um pouco a história do dia do trabalhador e mostrar como é importante a gente ter esse dia e como é também, né? Não é só um dia de descanso, mas é um dia para a gente pensar sobre a importância do trabalho e do trabalhador para o mundo e como é importante a gente continuar lutando por melhores condições trabalhistas.